De volta aqui na CBN, estamos numa entrevista especial hoje com o deputado eleito Ricardo Barros, uma das lideranças políticas, não apenas da nossa cidade, mas de todo o estado do Paraná. Bom, deputado Ricardo Barros, vamos falar um pouquinho sobre Brasília. O senhor volta para Brasília, quinto mandato. Como encontrar, inclusive, motivação para um mandato que é o 17º ano de trabalho em Brasília?
Olha, eu vejo, olhando para trás, Hospital Municipal, Vila Olímpica, rebaixamento da linha férrea, contorno norte de Maringá, só isso aí já dá 1 bilhão de reais a fundo perdido aplicados em Maringá. Agora o contorno sul metropolitano, que está pronto para ser licitado, são 450 milhões. O traçado da ferrovia norte-sul passando por Maringá vai nos beneficiar muito aos nossos produtores, com redução de custo de frete, de custo logístico. Nós temos o trem Pé Vermelho para fazer, que é uma obra belíssima, o polo aeronáutico.
Não me faltam. Esse trem sai?
Sai, o trem Pé Vermelho.
Porque é um assunto que vai e volta e vai. Acho que desde que eu me conheço por jornalista em Maringá, a gente fala desse trem aqui.
É, pode ser que existiam outros projetos sobre isso. Mas o BNDES, há uns 4 anos, 5 anos atrás, fez um estudo das linhas ferroviárias que pudessem ser aproveitadas para passageiro em 14 regiões do Brasil. E essa nossa linha Maringá-Londrina, que na verdade é Paissandu e Ibiporã, foi a que deu maior viabilidade econômica. E aí, em função disso, o BNDES iniciou novos estudos e o Ministério da Cidade já disponibilizou 10 milhões e 700 mil reais que estão à disposição do governo do estado para fazer os projetos nas áreas metropolitanas. Eu acho que vai acontecer o projeto do trem, é um bom projeto, né? Uma linha de passageiros ligando Maringá a Londrina, especialmente porque aqui em Maringá nós aproveitaremos muito bem, vai cair dentro da estação do aeroporto, rodoviária, aeroporto e estação ferroviária, tudo na mesma localização, vai ser uma diferencial logístico muito grande de Maringá em relação a todas as outras cidades. E a cidade industrial está aí também. Eu tenho muitos desafios, muita coisa para realizar, a gente pensa muito grande para Maringá, e esse pensar grande exige muito trabalho para que se torne realidade.
Essa sempre foi uma das marcas do trabalho do senhor em Brasília, né? A conquista de recursos, articular para grandes obras. Então já existe um pacote de obras aí, digamos, vislumbradas.
É, essas que eu citei, que eu considero muito importantes, né? O polo aeronáutico é fundamental para Maringá, vamos gerar muitos empregos. A cidade industrial tem 123 alqueires, né? Essa é uma obra local nossa aqui, feita com recursos do município, mas para o trem Pé Vermelho, para o contorno sul metropolitano, nós vamos precisar de recursos federais a fundo perdido e também para outras obras que nós possamos desenvolver aqui, pensando a grande Maringá, pensando a nossa região. E também vou ter a tarefa, evidentemente, agora de trazer recursos para o Paraná, porque, como disse no início da entrevista, nós queremos que este governo, segundo o governo Beto Richa, junto com a CIDA, seja um grande governo, e para isso vamos trabalhar muito em Brasília e trazer recursos para outras importantes obras que serão feitas no estado.
Aí, no caso, no que diz respeito ao Paraná, a tarefa me parece até um pouco mais difícil, né? Porque há o embate, inclusive, de partidos e tal.
Mas nós aqui somos adversários do PT e Maringá foi a cidade que mais recebeu recursos federais por habitante do Brasil. Não é um problema. O problema é saber lidar com isso, né? E o governador Beto Richa não soube lidar com essa diferença no seu primeiro mandato, mas a CIDA, vice-governadora, né, do PROS, que é um partido aliado do governo, o Eduardo Ciar, chefe da Casa Civil, né, do PSD, que é um partido aliado do governo, eu do PP. Então nós vamos nos encarregar, junto com outras lideranças importantes, dos deputados de partidos aliados, a trazer recursos de Brasília para o Paraná. Não é difícil. É bom, tendo projetos e um pouco de articulação política, vamos fazer. E a CIDA estará em Brasília com frequência, como vice-governadora, representando o estado e num ambiente bastante aconchegante de partido aliado que ela é.
Bom, um outro aspecto que me parece bastante importante a gente estar pensando é a articulação justamente do senhor no Congresso Nacional, na Câmara Federal e até mesmo junto ao governo, não apenas do ponto de vista de recursos, mas de forma política. O senhor já foi vice-líder do governo Lula, também vice-líder do governo FHC. Como o senhor pretende ter essa atuação nesse próximo governo?
Olha, a minha atuação em Brasília é uma... Eu faço articulação política, né? Eu sou um especialista no orçamento da União. Todas as regras da tramitação orçamentária estão na resolução número 1 de 2006, que eu escrevi. É uma matéria muito técnica, muito árida, mas eu fiz uma resolução que determina como tramitam essas matérias, como se compõe a comissão do orçamento, como são feitas as emendas, como o orçamento é aprovado, o PPA, LDO. Então eu conheço muito a matéria orçamentária, por isso que a gente traz muitos recursos, mas também faço muito articulação política. Fui vice-líder do governo Fernando Henrique na Câmara, no Congresso, líder do governo no Congresso do Fernando Henrique, e no Lula vice-líder na Câmara. Então, estou bem tranquilo assim, acho que volto para esse espaço de articulação, que eu faço mais liderança de governo, não de partido, né? E pode ser que eu possa, né, novamente estar trabalhando nessa área de articular para o governo, fazer aprovar as matérias importantes para o governo no Congresso e também convencer o governo a fazer a aplicação de recursos naquilo que nós achamos importante.
Bom, para a gente concluir a nossa conversa, deputado, e ainda no que diz respeito a Maringá, politicamente, falando especificamente sobre as questões políticas, a gente teve recentemente, até mesmo a eleição na Câmara de Vereadores, houve toda uma discussão que de alguma forma houve uma interferência do grupo político que o senhor representa para o resultado da presidência da Câmara. O senhor tem olhado para essas questões pontuais também?
Eu faço política, né? Represento as cidades, 70, 80 cidades lá no Congresso Nacional, trazendo recursos, são minha base eleitoral, e os assuntos políticos que se referem a todas essas cidades, eu cuido. Cuido um pouco agora do governo do Paraná também, e dos partidos, que nós temos alguns partidos sob nossa responsabilidade, e também das questões locais, evidente, eu faço política em Maringá, né? Agora, não acho que houve interferência nenhuma. Houve uma má avaliação do presidente. Ele achou que tinha voto e não tinha. Só isso. Mas foi avisado a ele, né? Tanto que o prefeito o convidou para ser o secretário, para que ele voltasse para o secretariado. Ele já havia sido secretário duas vezes e poderia voltar. Não temos nenhuma dificuldade com o Ulisses Maia, que se elegeu no nosso Partido Progressista. É bom companheiro nosso. E apenas ele avaliou mal o momento que estava se passando com os seus colegas vereadores e não percebeu que eventualmente tenha criado alguma insatisfação pelo seu modo de conduzir a Câmara. Mas não vejo problema. Na Assembleia Legislativa, quem foi o presidente eleito? Ademar Traiano, líder do governo Beto Rich. Em Londrina, quem foi o presidente eleito? O líder do governo do Kireff. Em Maringá, quem foi o presidente eleito? O líder do governo. Quer dizer, não tem nada de errado. É assim que funciona. Arlindo Quinalha virou presidente da Câmara. O que ele era antes de ser presidente da Câmara? Líder do governo. Então, é uma questão absoluta de lógica política, né? As pessoas constroem um relacionamento de confiança, né? E, a partir desse relacionamento de confiança, vão captar o voto das pessoas, porque o voto é uma demonstração de confiança. Bom, eu não tenho, acho que o Ulisses fez um grande trabalho na Câmara dos Vereadores. É um bom vereador. Queríamos que ele estivesse na nossa equipe aí da administração, nas novas mudanças que o prefeito está anunciando. E não vejo nenhuma dificuldade. Eu acho apenas que ele avaliou mal o momento político, a sua conduta frente à Câmara, que criou constrangimentos aos seus colegas, pôs muita matéria polêmica, expôs demais os vereadores. E aí colheu aí os frutos do seu trabalho. Mas não, nada demais, não há interferência. Vereador é dono do seu voto.
Deputado Ricardo Barros, ainda tratando da Câmara como um último tema da Câmara de Vereadores, há uma expectativa, inclusive, que haja o debate de aumento do número de vereadores e salários. Esses assuntos sempre são bastante polêmicos, dá uma discussão muito grande na cidade, há focos resistência, as lideranças empresariais, igreja, enfim, são contra o aumento do número de cadeiras. Como que o senhor avalia isso?
Olha, eu vi numa matéria no jornal dizendo que a maioria dos vereadores ou dos que se posicionaram eram favoráveis ao aumento de número de cadeiras. Nós somos uma cidade de 370 mil habitantes e temos 15 vereadores. Poderíamos ter 23. A Constituição nos permite até 23, mas é uma decisão local aqui, quantos vereadores teremos, né? Ou podemos reduzir para 11, podemos ficar com 23 ou com 21, isso é um problema que vai ser discutido entre eles, né? Eu sempre digo assim, se eleja, senta lá e vota, entendeu? Né? Não é dado a nenhum de nós querer mandar no mandato alheio, né? Cada um que assuma suas prerrogativas. Então o prefeito tem que tomar decisões. O Popim decidiu fazer a Avenida Brasil. Pronto, agora está todo mundo feliz. Mas teve uma polêmica muito grande. Quando eu abri a Avenida Morangueira, foi um Deus nos acuda. Nós desapropriamos e demolimos 6 quadras de comércio atuante. Né? Difícil, difícil, mas era uma necessidade. Então, eu acho que cada um tem sua prerrogativa. Quem se elege prefeito tem que... O governador Beto Richa fez um tarifaço agora. Por quê? Porque ele tem um governo de 4 anos para cumprir. Ele precisa viabilizar o seu governo. Né? Cortou algumas estruturas da máquina, enxuga a máquina. O Pupim está enxugando a máquina também. Eu acho que é assim que funciona. Cada um na sua prerrogativa. Eu sou deputado federal e vou votar as matérias que eu achar que devo votar como deputado federal. Né? Claro, vou ouvir minhas bases porque eu fui eleito por elas. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Quando há divisão entre a minha base, eu tenho que tomar uma decisão. Né? E assim, a Maria Vitória fará na Assembleia, a Cida fará como vice-governadora, os vereadores de Maringá farão na sua prerrogativa, e as entidades organizadas da cidade farão cada uma na sua prerrogativa também. Mas cada um sabe o mandato que tem. Um mandato de presidente da Associação Comercial, um mandato de presidente do CODEM, um mandato de presidente do Observatório Social, tem prerrogativas diferentes. Né? E é preciso que haja respeito pelas prerrogativas alheias. Né? Então, eu sempre falo, né? Muitas vezes, mas o senhor deixa sair candidato aí um monte de gente contra a sua filha, que é do seu próprio grupo político, contra... todo mundo que se habilita a ser candidato merece a legenda. Porque eu não quero que ninguém me diga, olha, eu não fui vereador porque você não me deixou concorrer. Eu não fui deputado porque você não me deixou concorrer. Só o meu partido tinha 4 candidatos a deputado de Maringá, o PP. Então nós, não é dado a gente eliminar pretensões para viabilizar outras pretensões. Cada um que se habilite, todos convidados a disputar a Câmara de Vereadores de Maringá e aí tomar as decisões que acham que devem tomar. Não é verdade? O que não pode é querer manietar o vereador dentro da sua prerrogativa. Então se eles acharem que tem que aumentar o número de vereadores, votarão cada um dentro da sua convicção. Se acharem que deve diminuir também, nós podemos ficar com 11, não tem problema. Né? Podemos ficar com 10, tem câmaras que tem 10, empate, é uma confusão danada, tem várias aí. Né? Então a gente, eu só acho que é preciso haver respeito pela prerrogativa. Né? Como tem que ter com o prefeito. O prefeito é o prefeito da cidade, ele foi eleito para ser prefeito. Então ele tem que ter a prerrogativa da decisão, é dele a decisão. Se ele errar, vai pagar lá na frente. Né? A população vai lhe dizer lá na frente que ele errou. Não vai reconduzi-lo, não vai elegê-lo a outro cargo. Mas ele tem que tomar suas decisões. Então, eu acho que até a sociedade organizada, muitas vezes, tenta antecipar, né, polêmicas que nem estão na pauta. Não tem projeto de aumento de vereador tramitando. Portanto, não há que haver manifestação de ninguém sobre a matéria, antecipadamente. Né? Como que a querer inibir os vereadores a discutir um tema que é a prerrogativa deles discutir. É isso que eu coloco. Não sou a favor nem contra. Eu só acho que é direito deles. Se algum deles decidir apresentar a matéria, né, ou alguns deles, para tramitar, a partir do momento que ela estiver tramitando, todo mundo pode dar opinião. Sou contra, sou a favor, acho que devia, acho que não devia, faz abaixo-assinado, faz movimento na internet. Agora, querer evitar que eles discutam uma coisa que é a prerrogativa deles discutir, não. Aí eu sou contra. Eu acho que eles têm que ter a liberdade de abrir a discussão, sofrer as pressões que devam sofrer da sociedade e tomar a decisão que acham que seja a melhor para Maringá.
Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN mais uma vez. Conversamos com o deputado Ricardo Barros, prazer recebê-lo, um 2015 feliz para o senhor.
Obrigado e para todos os nossos ouvintes, bom 2015, vai ser um ano maravilhoso, muitas realizações, algumas dificuldades econômicas, algumas dificuldades políticas, mas nada que 2016 não venha para melhorar ainda mais.